Quero trazer aqui para o programa o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretário Carlos Lula. Presidente, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
De fato, é uma notícia que pegou a todos de surpresa. O Conselho vinha, ao longo dos meses, notificando o Ministério a respeito do problema com o teste de RT-PCR em todos os estados da federação, mas essa notícia ela é terrível, porque são mais testes a perder a validade do que todo o Brasil já conseguiu fazer até esse momento na pandemia.
Vocês tinham ideia, secretário, de que todos esses testes estavam estocados num lugar? O Ministério da Saúde em algum momento sinalizou isso para os estados, de que poderia ter mais testes para serem enviados para vocês?
Não, na verdade o Ministério não sinalizou que havia essa quantidade de testes. Deixa eu tentar explicar um pouquinho,
complexo,
para a população. Uhum. Mas qual é a diferença desse teste? É o teste que a gente chama de padrão ouro, é o melhor teste para a detecção do Covid. É aquele teste que a gente faz com um bastonete, que a gente chama de suave, né? Com cotonete, que pega o tecido aí da sua orofaringe, né? A gente coleta no nariz, coleta na boca. Por que esse teste é o melhor? Porque ele detecta a presença do vírus. Ele detecta a doença logo no início. Então, detectando a doença no início, a gente tem condição de fechar a cadeia de transmissão, isolar a pessoa e não permitir que ela faça contágio de outro. Os testes rápidos, eles em geral detectam não o vírus, eles detectam um anticorpo, ou seja, a gente já está com a doença, o nosso corpo já está agindo para refutar o vírus, então a gente já está transmitindo a doença há alguns dias. Por isso o teste de PCR é tão importante, só que ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele exige pelo menos três passos, né? Ele exige laboratório, ele exige gente que tenha condição de fazer esse teste. Ele exige máquinas, que são caras. Aí ele vai exigir coleta do material, depois ele vai exigir a extração do material e, por último, a ampliação desse material para a gente ter a detecção ou não do vírus. Qual foi o problema ao longo desses meses? Ora, o Ministério da Saúde tinha uma fase, por exemplo, a segunda fase de extração, mas não tinha material para coleta. Depois, quando passou a ter material para coleta, não tinha material para ampliação. Então, assim, todo o processo ele veio errado ao longo do tempo. Teve material que a gente foi começar a receber a partir de agosto, outros a partir de setembro. E essa compra que o Ministério fez, que a princípio, 6 meses atrás, fez de maneira errada, parte desses insumos que a gente precisava para coletar esses testes de PCR, o TCU suspendeu a compra, né, com suspeita de irregularidade. Então, assim, a gente lamenta muito ter chegado a essa condição, me parece que houve uma falta de planejamento do próprio Ministério a esse respeito, porque talvez tenhamos mais testes estocados do que o próprio Brasil tinha capacidade de,
sim, de fazer.
Realizar.
Uhum. Quer dizer, calcularam mal na hora de comprar um lote tão grande sem saber se poderia executar na ponta. Agora, deixa eu lhe perguntar, secretário, o senhor está me dizendo que tem duas pontas aqui, tem a compra e tem a colocação em prática disso, que também envolve uma série de insumos e estrutura que o Tribunal de Contas da União acabou barrando. Faltou nesse caso uma mediação entre todas as pontas para tentar resolver o mais rápido possível isso e não desperdiçar todo esse investimento que foi feito pelo Ministério da Saúde?
Então, o nosso sentido e a nossa conduta nessa semana vai ser exatamente tentar resolver esse problema. Uhum. Porque talvez se o Ministério tivesse sido mais transparente, já dito para a gente acaba descobrindo isso por meio de notícia de jornal, mas se já tivesse dito, olha, a gente está com esse estoque aqui, o que a gente vai fazer com ele? A gente já tinha tentado entre os secretários e procurado uma solução. A gente sabe que houve ampliação de duas bases da Fiocruz, com capacidade para fazer até 40 mil testes por dia em 2 estados da federação. Então, a gente teria sentado e visto como resolver isso, né? É muito ruim saber notícia pelo jornal e agora correr atrás, porque corre o risco da gente perder. A gente sabe que o Ministério pediu também a extensão da validade desses testes. A Anvisa está analisando se é possível. Mas, ainda assim, a gente coloca isso em risco, né? É uma compra muito grande. São mais de 200 milhões de reais. Então, assim, é caro realizar esse teste. Quem faz teste de RT-PCR na rede privada sabe quanto é caro um teste desse. E a gente tem que fazer as milhares se quiser conter o vírus, ainda mais agora, considerando que a gente tem uma segunda onda ou algo que é chamado de pororoca, que a gente não saiu da primeira onda, bem configurada no Brasil, né?
Rosane.
Secretário, diante desta confusão toda, e é o que o senhor está dizendo, da falta de interlocução com o Ministério da Saúde, qual é a preocupação de vocês em relação à distribuição da vacina?
Então, Rosane, são coisas diferentes, né? O nosso Programa Nacional de Imunização, ele é referência para o mundo. A gente, diferentemente da rede de laboratório, que é problemática, por exemplo, teste RT-PCR em outros estados, só o país no LACEN, no laboratório dos estados, poucos municípios do país têm capacidade para fazer teste de RT-PCR. A gente tem uma grande distribuição de rede de frio por todos os municípios do país. A gente tem um programa de imunização bem considerado. Se a gente conseguir adquirir uma vacina, e não seja essa vacina que dependa de temperatura menos 80, que nenhum país do mundo está preparado para fazer a aquisição de vacina, não tem registro para isso. Se for uma vacina nas condições ideais que a gente tem, a gente sabe que a gente tem condição de logística para fazer isso de maneira rápida, né? Mas a nossa rede de laboratório, a pandemia demonstrou ou veio demonstrar que a gente tem um grande problema nesse ponto no país.
Pois chama atenção, secretário, estamos conversando com o presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Nesse ponto, nós estamos vendo duas movimentações importantes. A primeira delas nos Estados Unidos, com a possibilidade de autorização para uso emergencial agora da vacina do laboratório Pfizer, ainda no mês de dezembro, e ao mesmo tempo na Inglaterra, os centros de vacinação em massa já sendo montados. Qual é a estrutura e os preparativos estão sendo feitos aqui no Brasil por parte do governo federal em acordo com as secretarias de saúde?
O governo federal tem conversado com a gente. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa, aparenta, que o governo federal deve assinar essa semana um acordo que não quer dizer compra, mas quer dizer vai colocar a gente na fila para vários vacinas. Então a gente vai estar atrás de qualquer vacina que tenha eficácia comprovada. Eu acho que o primeiro ponto é esse. A gente sair desse debate ideológico e a gente querer vacinar a maior parte da população no menor tempo possível. Esse é o primeiro ponto. Passado esse ponto, a gente tem nossa rede de imunização pronta, né? A gente tem em todos os municípios do Brasil, a gente tem uma rede, que não é a ideal, mas uma rede considerável de imunização, que permite a distribuição e permite que a gente, mesmo nos rincões mais afastados, mesmo um município meu aqui com 5 mil habitantes aqui no já faz fronteira com o Pará, eu tenho a condição de imunizar bem a população. A gente tem sentado com o Ministério, vai continuar conversando com ele. A gente só vai ter condição de se planejar a esse respeito, fazer um segundo passo, quando a gente souber que vacina vai estar presente no país. Se a gente, por exemplo, vier adquirir a vacina da Pfizer, que vai exigir uma logística da gente ter ela toda a menos 80 graus armazenada, aí a gente já vai colocar a barba de molho, porque vai ser um problema. Um país desse tamanho, a gente garantir que em todo o processo da vacina ela esteja garantida a estar nessa temperatura ideal. Se for uma vacina que exige temperaturas menores, ou melhor dizendo, maiores, mais regulares, como as vacinas que a gente tem, a gente está preparado. Agora, a gente precisa primeiro saber qual vacina o Brasil vai adquirir, para então a gente poder planejar esse segundo passo. Pelo menos em relação a muitos países, a gente está adiantado, porque a gente já tem uma rede grande de imunização. Essa é uma grande marca do SUS, que é referência para o mundo, que é a nossa vacinação. O Brasil sempre foi referência para o mundo em relação à vacinação.
Mas no caso dessa da Pfizer, secretário, não tem como, né, no Brasil, pela estrutura que a gente conhece, não tem como se manter, conservar a vacina a menos 80 graus, né?
Essa vacina da Pfizer é uma vacina nova, ela não usa o vírus, nem o vírus atenuado, ela usa o RNA. A gente não tem nenhuma vacina no mundo que usa RNA. Parece ser a contagem para o futuro, mas nenhum país do mundo está preparado. Aí esse é um problema que não é só do Brasil. A Dinamarca não vai estar preparada, a Suécia não vai estar preparada, porque a gente não tem essa rede logística para ter, desde a ponta, saindo do avião, saindo do laboratório, sendo distribuído para as cidades, lá na cidade também tem essa rede de frio, a menos 80, ninguém está preparado para ter toda essa rede nesse momento. Nem o próprio Estados Unidos está falando que deve comprar. isso vai ser um próximo passo, né? Eles montarem essa rede de frio, porque aí, se a vacina não ficar menos 80, ela corre o risco de perder a sua eficácia.
Tá. Secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Carlos Lula, muito obrigado pela entrevista nessa manhã à Rádio Gaúcha. Um bom dia para o senhor.
Eu que quero agradecer, Daniel, agradecer a Rosane, agradecer ao Rio Grande do Sul. Deixa um abraço aí na secretarista, minha grande amiga.
Tá bem, muito obrigado.